Olá a todos, bem-vindos ao programa Tuga Mix da Telefonia da Amadora. Hoje estamos aqui com o Marcelo Teselli, que vai falar comigo. Olha, conta-me uma coisa, nós já há dias recebi uma mensagem tua do WhatsApp. Tu querias qualquer coisa de mim, não é? E eu depois fiquei feliz, pá, porque não é a primeira vez que a gente conversa.
Não,
já conta é lá o que é que tu querias. Conta lá que isto agora começamos a contar a história.
É, em julho passado estivemos aqui, né, junto com o Luiz Carvalho, aqui no clube de golfe do Complexo do Jamor, para gravar um programa para o Tuga Mix, da Telefonia da Amadora. E foi um prazer imenso estar aqui, conhecer você, conhecer toda essa estrutura bacana aqui e ter acesso ao teu público, né, trazendo informações da nossa banda do Brasil, Midnight Purple. É, a gente toca e canta rock inglês, rock clássico, né? É um tanto diferente, brasileiros tocando rock clássico, né? Rock inglês.
É, mas... Back to the 80s, não é? Basicamente é isso.
Pois é, assim, mas é... falando no meu caso pessoal, mas de todo mundo que de alguma forma da banda tem esse background, todo o background do rock, acho, atual, no mundo inteiro, começou pelo menos com todas aquelas grandes bandas inglesas, né? Sim. Começou com os Beatles, Rolling Stones, depois Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Yes, Clapton, Dire Straits, toda aquela geração genial, maravilhosa, que espalhou essa música pelo mundo inteiro, tanto que se transformou a música símbolo do século XX, né? De certa forma.
Qual é que é o nome da tua banda?
Midnight Purple.
Ok, então apresenta-me aí a malta, que é para eles falarem um bocado.
Vamos lá. Na bateria,
Marcos Loyola.
Olá, Marcos, conta lá alguma coisa sobre ti. É... Já tens namorada?
Sou casado, tenho dois.
Pronto, esqueçam.
Esquece.
Não, conta lá, vai, conta lá. Fala um pouco sobre ti.
É... Bom, em relação à banda, comecei a tocar com a Midnight Purple há mais ou menos um ano, né? Um pouco menos de um ano. É... Pra mim é um prazer estar aqui, um prazer imenso estar fazendo parte da banda e nesse tour aqui por Portugal, né? Na Europa.
Qual é a sua parte aqui na banda?
Eu sou baterista.
Baterista, ok. Faz muito barulho lá em casa?
Não, eu moro em apartamento.
Oh, maravilha, maravilha.
Tem que tocar abafadinho.
Pois os fones.
É, sim?
Não, pôs os fones, pô.
Só com fone e nas pernas só.
E nas pernas, ok. Agora, mais?
Marcelo Armoa no baixo.
Marcelo, bem-vindo a Portugal, pá.
Opa, tudo bom? Eu sou Marcelo Armoa, eu toco baixo. É,
então não há problema, não fazes barulho.
Toco baixo elétrico. Né? Baixo,
é, vai ser muito barulho.
Mas eu faço a banda se destacar, né, nessa questão. Estou com o TZL, estou com a Midnight Purple desde o início da banda, né? Eu e o TZL fundamos a banda, já vínhamos de uma outra banda.
Okay. Quando é que foi fundada? Tu disseste-me da outra vez?
2007 a banda foi fundada. Nós tocávamos numa banda que cantava em português lá no Brasil. A banda era Vaticano 69.
Agora é brasileiro.
É, então, pois é.
agora apanhei.
Então, a banda.
Não, mas cantavam em português.
Em português. E nós vamos cantar aqui três músicas dessa banda em português aqui para o público de Portugal, porque aqui faz sentido, né? Sim. A banda acabou em 2005 e nós depois, dois anos depois, a gente refundou a banda, a gente reinventou a banda, mudando de nome, mudando de idioma, mudando o estilo de tocar.
Qual foi o objetivo?
Na realidade, não foi algo...
Qual foi a alteração?
Não foi algo pensado. Um dia eu simplesmente acordei com a ideia, falei, eu vou começar a compor em inglês. E fiquei o dia inteiro pensando nisso. Falei, pô, mas a ideia é muito maluca, eu não sou fluente em inglês.
Okay. Eu sei, tu disseste, do you speak English?
A little bit.
So, welcome to Portugal.
Okay, so thank you so much.
So, do you like Trump?
A little bit.
Oh, forget it.
I like his haircut.
Oh, you like his haircut?
It's very weird.
From UK, the other guy looks like him, his brother.
Boris Johnson. Yeah, but he's like a clone.
And he behaves the same way.
Well, of course, maybe a little bit.
Okay.
A little bit crazy.
O teu português está melhor que o meu, pá.
Não.
Então pronto, continuando.
E é isso, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Eu vou compor em inglês, mas eu achei a ideia muito maluca. Final da tarde eu criei coragem e telefonei pro Marcelo Armour.
Okay. Falei, olha... Professor de inglês, és tu?
Não, nenhum... Liguei,
foi o Google.
Telefonei para ele e falei assim, olha, tô com uma ideia maluca. Ele falou, qual? Falei, vamos compor em inglês, fazer o trabalho em inglês. Falei, ele vai desistir, vai sair da banda. Falei, ué, por que não? Uhum. Eu falei, welcome to the asylum.
Qual foi a primeira música que tu cantaste em inglês? Foi Tinkle Tinkle Little Star, foi isso?
Não foi. Eu nem me lembro mais qual foi a primeira música que eu cantei em inglês, mas eu desde pequeno sempre fui muito fã dos Beatles. Então, assim, okay. Meu cabelo.
E agora já esteja 1,80m.
Tá curto agora, mas, né, então, é, mas sempre foi. Sim. Quando eu vim aqui no meio do ano, tava bem grandão. Alguém acabou com o meu cabelo lá em Campo Grande, tá voltando a crescer agora. E, então, assim, desde pequeno eu comecei. O que eu ouvia era rock inglês. Desde Bill Haley and the Comets, mas muito, muito Beatles. Então, assim, aí ele topou a ideia. Aqui estamos nós.
Ótimo.
Aqui estamos nós.
Agora temos aqui mais uma pessoa, está ali caladinha.
Éber Nunes, o nosso menino prodígio da guitarra, gênio da guitarra.
Conta. Olá, tudo bem?
Tudo bem, Éber Nunes aqui. Então, tô aqui de surpresa.
Não sei o que é que vais dizer, beleza, pronto. Pronto, já disse tudo, mas... Não, conta lá, vai.
Tô de surpresa aqui, tô no projeto com eles há muito pouco tempo, né? Uhum. Eles entraram em contato comigo há o quê?
30 dias.
É, há um mês mais ou menos.
O nosso guitarrista não pôde vir, não desistiu. Não vou fazer, tem outro compromisso.
Exato. E aí acabei topando, né? Já tinha ouvido falar muito.
E ganhaste uma viagem a Portugal.
Exatamente, ainda ganhei uma viagem para Portugal. E é isso aí, feliz demais também de estar aqui, né? E tamo junto.
Queres contar mais alguma coisa? Já tens namorada?
Já tenho namorada, já.
É pá, pronto, não há hipótese. Não vais arranjar uma portuguesa, pronto.
Mas lá no Brasil tem um ditado: o preso também pasta.
Ok, olha, bem-vindo a Portugal.
Muito obrigado.
E está uma paisagem quando estavas a chegar? Não. Quer dizer, está no voeiro, não deves ter visto nada.
É, não vi muita coisa.
Não deu tempo.
Ok. Então, quem é que continua a conversa?
Vamos lá.
Então, a conversa foi realmente essa que a gente teve no WhatsApp, que vinhas cá. Queres contar mais alguma coisa sobre a banda que tenhamos falado a última vez?
Então, logo que a gente tinha a banda anterior em português, o Vaticano 69, nós éramos um quarteto. O guitarrista solo saiu, ficamos em trio, e o mesmo trio começou o Midnight Purple. Mas assim que a gente foi gravar as primeiras músicas, o baterista não quis mais fazer parte do projeto, ele queria voltar com a banda em português, e eu já não conseguia mais me ver compondo em português de novo. Foi uma coisa estranha, foi como se eu tivesse virado uma chave. Virei, desliguei um botão e liguei outro. E
já estavas com a cabeça a pensar neste projeto novo?
Já estava com o pé numa outra canoa. Uhum. E ele saiu, entrou um outro baterista. Nós fomos produzir as primeiras gravações em trio ainda. E depois, quando a gente foi tocar em Londres, o nosso produtor da época virou o guitarrista solo, o Guilherme Cruz. E o Midnight ficou anos com essa formação, com esse quarteto. Na última hora, assim que a gente começou a trabalhar de fato para colocar a banda na estrada, cada um tem os seus projetos, o baterista também não pôde, toca com outras pessoas, o guitarrista a mesma coisa. Então, assim, mas são as coisas que o destino vai atuando para trabalhar, né? Então, assim,
as peças vão se encaixando.
Vão se encaixando e vai se formando. Exato. O Armoa foi assistir um show, não lembro onde, lá na cidade, e viu esses dois caras tocando com outro baixista, em trio. E me ligou, falou, ó, vi uns caras tocando sensacionais, assim, 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 assim. E cá estão eles na banda.
Ali o cameraman. Está ali, ó. É filmar.
Assim, e de uma geração diferente da nossa, com uma bagagem diferente, com outras referências, mas referências fantásticas. Inclusive do jazz, toda a turma de fusion. Mas com uma afinidade que se revelou perfeita instantaneamente. Instantaneamente. Não há necessidade de um pedir para o outro perguntar. Vai todo mundo tocando, sabe onde se situar. E a banda se reencaixou. Tanto que a gente fez um show, um ensaio, 2 dias antes de vir para cá. Um amigo meu que conhecia a banda desde a primeira formação falou para mim assim: essa é a melhor formação de vocês. Eu falei, tá vendo? Chegou na hora certa. Então, assim, o destino atuando para colocar as peças certas, nos lugares certos, na hora certa.
Como é que conseguiram fazer os ensaios? Primeiro entregaste as letras, alguns sons?
Passamos
como é que,
o áudio.
E depois juntaram-se? Como é que
passamos o áudio das músicas já gravadas para eles. A gente já vinha tocando com o Loyola, tem algumas apresentações na televisão, lá na nossa cidade. Ele já estava mais integrado, tudo. Passamos para o Éber, tem 30 dias as músicas e ele já conhecia, ó, já ouviu falar de vocês, assim e tal. E adorou o som, se identificou com isso, se entrosou super rápido, tanto musical quanto pessoalmente. porque isso é uma coisa importante numa banda. Banda é um casamento sem sexo. Então, assim...
É pior, é mais difícil.
Ah, então. Então, pois é. É só falar do casamento, que sem sexo já vem junto.
Pô, mas já é interesse mútuo, não é? Mas pelo menos já é um interesse,
pois
não é?
Pois é, então assim, mas a afinidade pessoal para se trabalhar com música, ela é primordial. Primordial que as pessoas se entendam, tenham alegria de estar convivendo e trabalhando uns com os outros, senão a música não flui. A música não é um emprego formal, não é um emprego burocrático, quando você vai lá das 9 às 5, preenche algumas coisas no computador, faz uma coisa burocrática, preenche um formulário e entrega. Música lida com sentimento, lida com alma, com emoções, com muita coisa. Então assim, a convivência pessoal, ela é uma espécie de... um caldeirão que vai acaba por influenciar no som da banda. Então é muito importante que isso se dê, que essa afinidade se dê. Se reflete no palco, se reflete na música.
Tu, da última vez, disseste-me que tiveste que ir às raízes do rock para poderes depois...
Continuo indo, assim, para mim. A gente estava conversando bastante ontem no apartamento. O Marcelo Armou é o nosso mestre cuca. É o nosso gourmet.
O paparazzi.
É, o nosso gourmet.
Segundo ele disse há pouco.
Preparou uma massa esperta pra gente. Ontem a gente comendo a massa ali, tomando vinho, a discussão caiu muito nisso, né? Sobre as coisas da geração antiga, lá que tinha muito feeling, mas que foi desenvolveu como a musicalidade deles? Na rua, na marra, no peito e na raça, como a gente fala no Brasil. E em contraposição com a geração atual, que tem um acesso gigantesco à informação, a conhecimento, a métodos, a estudo. Então, assim, qual é o grande barato? Usar a técnica é evidente, técnica é fundamental, você tem que saber exercer o seu ofício, mas nunca esquecer aquela coisa emocional, aquela coisa pura, aquela coisa espontânea que existia lá no começo, que era feita só com o coração. Então, qual seria o ideal? Que se a gente conseguir é juntar esses dois mundos, né? Juntar o mundo do feeling com o mundo da execução, juntar a expressão com a execução. Estamos tentando.
Em que bandas é que te baseias? Até essas bandas.
A minha fonte principal são os Beatles, até hoje. Mas gosto demais, me identifico demais com Pink Floyd, com Led Zeppelin, com Queen, com Genesis, com Yes, adoro Eric Clapton, Dire Straits, muita gente. Gosto também de muita gente do Brasil, da MPB, que a gente fala, música popular brasileira, como Tom Jobim, como Djavan. Ontem a gente estava ouvindo Tom Jobim no apartamento.
Djavan vem cá, Portugal.
Veio agora em novembro. E o nosso produtor, Paulo Calazans, é o produtor do Djavan. É amigo nosso, amigo pessoal. E ele produziu esse disco do Midnight Purple e da outra banda também, do Vaticano 69. Então, assim, no Brasil a gente tem o privilégio de, além de ter acesso às bandas internacionais, que sempre são mundiais, a gente tem acesso à música brasileira em si, que não é tão exportada, mas que é fantástica, é riquíssima. Então a gente sempre tem algum aspecto que a gente acaba colocando no nosso repertório, no nosso trabalho, que incrementa aquele rock original inglês com alguma pitada de brasilidade, mesmo que às vezes as pessoas não percebam. Por que é um pouco diferente? Porque tem isso. Tem uma água diferente que a gente bebeu. Então, isso é fundamental para a gente.
Vou fazer aqui uma pergunta, só para chateá-lo, porque ele está ao telemóvel. Olha, diz-me uma coisa. Tu, afinal, gostas mais dos Beatles ou do Léo Santana?
Essa não precisamos responder. Essa não precisamos nem responder.
Não, tu gostas das raparigas que vão assistir ao espetáculo dele.
A única parte boa. A menor é a música. A pior é a música.
E o Jonas Esticado também?
Esse, eu acho que eles não vão conhecer o Jonas Esticado, mas tá muito estourado no Nordeste. Tá no Nordeste do Brasil, nas séries. E esse cara lá toca o tempo inteiro. Já tô até cansado de ouvir já.
Bom, eu tô a falar porque eu já estive com eles. Já os entrevistei.
Tá
já.
Estouradíssimo lá. Lá no
Vila Mix.
Eu não conheço esse Jonas Esticado.
Mas tu sabe, conheço.
Olha pra cara dele.
Você conhece também, Marquinhos? Conhece?
Olha, mas hoje não conheces nada disso. Beatles, diz-te alguma coisa?
Não.
Beatles.
Todos esses caras que o Tezeli citou, todas as bandas, são influência, acho que para todo mundo, né? Para todos nós. Aqui, acho que a maioria dos músicos no mundo todo, eu acho, são esses.
Que idade é que tu tinhas?
Eu com
quando os... ouviste música rock?
Ah, ouvi desde criança, assim, né? É, comecei a estudar música, eu tenho 24 anos, mas comecei a ouvir música... Comecei tocando na igreja.
Há 35 anos, uma coisa assim.
Tenho 24 anos,
mas
toca 42.
Já tem a barriga da mãe.
Exatamente.
Mas diz lá, então.
Eu comecei a ouvir rock, principalmente assim, com uns 12 anos, 13 anos. E aí de lá pra cá, fui ouvindo outros estilos, jazz, a música brasileira em si.
Também gosto de jazz, então.
Gosto muito. Hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, de ouvir para estudar e tudo. Mas a gente nunca deixa de ouvir rock, né? Sempre é mistura rock com outra coisa. Escuta rock e mais alguma coisa.
Conhece alguma música antiga, rock?
Se eu sei tocar alguma música antiga?
Não, eu tô pedindo pra cantar um bocado.
Ah, não. Cantar, essa eu deixo pro Tezeli.
Olha, Tezeli, mora lá, mas já não quer nada com ele. Podes continuar o telemóvel. Tezeli, conta aí qualquer coisa. Então.
Cantar?
Ou canta, ou conta-me qualquer coisa.
Eu vou cantar uma música, um pedaço aqui de uma música do John Lennon nos Beatles, que pra mim é a melhor composição dele nos Beatles.
Agora, hoje sem guitarra. A guitarra portuguesa
essa,
ficou.
Essa vai a capela. Que foi a música que a NASA mandou na nave, não sei qual foi a sonda que eles mandaram pra Marte. Esqueci agora, não sei se é a Voyager.
Poxa, também não me recordo.
Foi a música Across the Universe, através do universo. Música do John Lennon nos Beatles, do álbum Let It Be. Que eu acho maravilhoso.
Então deixa cá ver se isto ainda está a gravar, né? Está a gravar, isto agora tem que ficar mesmo.
Mais ou menos assim, que o John Lennon me perdoe.
Ótimo.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They tumble blinding as they sleep the way across the universe. Jaguru Deva, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
Então, o inglês está espetacular.
Imitar é mais fácil.
Ok. Paparazzi, conta-me coisas.
O que deseja saber da minha vida?
Olha, hoje o tempo não está muito bom, vou não. Hoje por cá está pá.
Pois é, a gente esperava conhecer Portugal menos nebulosa, assim, menos.
Sem brasileiras na praia.
Mas já conhecemos algumas portuguesas muito bonitas, muito interessantes, muito simpáticas. Boa. Né?
É a primeira vez que fez cá.
A minha primeira vez em Portugal, estou adorando muito.
Ok, pisaste os pés aqui em Portugal. Qual foi a tua primeira reação? O que é que achaste do país? Assim, pode ser bem, pode ser mal.
Não. A primeira impressão foi, pô, aqui começou a minha história como brasileiro. Aqui começou.
Ah, começaste? Sim.
Né, partiu daqui.
Daqui viemos.
De certa forma, exatamente. Cada um daqui veio, partiu daqui, de alguém que saiu daqui.
Tem já alguém da família que tenha nascido cá?
Tenho um. Não foi confirmado, até estava verificando para a questão de cidadania que seria um bisavô, mas não tem documentação que comprove que ele era daqui exatamente.
Qual é que é o teu nome? Vamos ver se seja uma coisa
Ferreira. Ferreira.
Pois, Ferreira é português.
Ferreira é, mas o Ferreira da minha família não veio. Já é uma de mistura.
Já é feito na China. Não, no Brasil, desculpa.
Feito na China é bom.
Feito na China é sacanagem.
Deus fez o mundo, o resto foi a China.
Ele pediu para a gente fazer.
Sim. Então, estás a gostar de estar aqui? Vai.
Gostando bastante. E vamos ter uma sequência de 4 shows agora, né? Começando por hoje. Que deve se tornar talvez 6, completando todos os 8 dias que a gente vai ficar aqui em Portugal. Que vai ser assim, nossa maior turnê internacional, começando por aqui, a nossa segunda e maior turnê internacional. Então, isso é para a banda, está sendo excelente, a companhia de todo mundo aqui, a experiência que a gente começou a viver desde o momento que chegou aqui, está sendo excelente.
Então, tu vais fazer o seguinte: eu vou precisar de um editorial pequeno. Ou seja, depois de fazerem as atuações, ou quando chegares ao Brasil, mandas-me um editorial pequeno, como foram os vossos dias daqui, a vossa banda.
Com certeza.
E eu coloco na página da Telefonia da Amadora.
Pô, perfeito.
Tá bem?
Compromisso feito.
Loyola, agora é você, Loyola.
Olha, e agora? Agora
você, Loyola.
Olha, diz-me uma coisa, quantos anos tem essa barba?
Essa barba?
A barba talibã.
Já nasceste com ela, não é?
Apesar de eu ter cortado um pouco para passar mais fácil na alfândega.
Quase que não passa.
Tem alguns meses.
Tem. Tá na moda agora, né?
Lá no Brasil tá, né? Até que tá, né? Por aqui não sei.
Também. Então conta-me lá mais coisas sobre ti.
Ah, o quê?
Ensaios, como é que tem sido os ensaios?
Ensaios, a gente teve vários ensaios, né? Antes de vir para cá, a gente... Um ou dois por semana, né? A gente tentou manter. E além dos ensaios com a banda, eu toco com mais alguns projetos e outros artistas também na minha cidade, né? Então, estou sempre tocando, praticamente todo dia, ou ensaiando, ou tocando, ou gravando.
A partir de que idade é que começaste a tocar, né?
Eu
comecei a tocar com 10 anos, tocar com banda, assim, comecei na igreja também, assim como o Weber, com muitos músicos, né? Toco então.
Cantaste no coro, foi isso?
Não, comecei a tocar bateria. Já
ok.
Já tocava bateria já. Mas desde os 2 anos já estava.
Então foi uma igreja evangélica?
Sim, aham. Desde os 2 anos já estava batucando nas panelas de casa.
Mas ele toca piano, ele toca violão, toca...
Ah, então conta-me isso. Conta lá, que isso foi um segundo de pausa.
Não, eu sou formado num conservatório lá no Brasil e toco um pouco de outros instrumentos. Estudo harmonia, sou apaixonado por harmonia. Gosto também muito de jazz, de improvisação. Mas meu instrumento principal é a bateria.
É fazer barulho.
É, exatamente.
Ele não toca baixo.
Não, pois, tu não tocas baixo. Então, música rock. Quando é que foi a primeira vez que ouviste e qual foi a banda? Uma das primeiras bandas.
Ah, difícil lembrar qual foi a primeira banda, mas eu comecei a ouvir rock lá pelos 13, 14 anos. Me apaixonei e aí fui do rock clássico até o metal extremo. Até uns 20, 22 anos ouvia praticamente só isso, né? É, por causa do conservatório e de estudar música, comecei a ouvir outras coisas depois, né? Mas até hoje gosto demais, sou apaixonado por rock. Tem uma lista longa de bandas, assim.
Ótimo, maravilha.
Então, a história nossa na música, do desenvolvimento musical de cada um, assim, todos começaram com o rock, de uma certa forma, em uma certa idade, em algum contexto. Mas o rock sempre foi o start, sempre foi o pontapé inicial. No meu caso particular, depois de um tempo de ouvindo assim, muito rock e muita música brasileira, muito MPB, eu comecei a descobrir o blues. E no primeiro momento eu achei aquilo estranho, porque eu era muito focado em harmonia. Como a gente fala no Brasil, a ênfase nos acordes, por causa da MPB, as pessoas valorizam muito isso. E eu tomei um susto quando eu comecei a entrar em contato com o blues, que não é o foco do blues, não é a harmonia, pelo menos não no blues original. E eu não entendi aquilo no primeiro momento, não entrou na cabeça. Depois de um tempo eu fui descobrir, fui começar a perceber que a linguagem guitarrística começou ali. Então assim, dali saiu o rock, aí você vai começando a fazer aquele trabalho de rewind, você vai voltando da fita, para onde começou tudo isso? Começou ali no blues, naquele delta do Mississippi, aquela linguagem de guitarra crua, extremamente crua, mas muito poderosa. E depois de um tempo, eu vendo na TV um grupo de jazz tocando, eu... fiquei passado, falei, nossa, que coisa maravilhosa. E comecei a pesquisar e a estudar e a descobrir o jazz. Então, assim, isso acabou ampliando muito, abrindo a cabeça, tanto no aspecto instrumental quanto na concepção de música que você tem. Então, quando você menos percebe, aqueles elementos que você ouviu estão entrando na sua música. De uma forma, às vezes, que nem você se deu conta direito. Então, comecei a ouvir Miles Davis, comecei a ouvir... todos os saxofonistas antigos, desde Charlie Parker, Sonny Rollins, chegar em Coltrane, que louco, quando eu ouvi Coltrane, eu falei, de onde saiu esse homem? Aí os pianistas antigos, Art Tatum, Oscar Peterson, toda aquela turma. Fui pesquisar os guitarristas de jazz antigos, descobri o Wes Montgomery, fiquei louco. Aí fui ouvir Barney Kessel, anterior a ele ainda, Charlie Christian. Então assim, as big bands de Benny Goodman, toda aquela turma. Então isso vai incorporando, vira um caldeirão musical na sua cabeça. Que a hora que você vê, você faz uma composição que, você, por mais que você seja rock, você vai captando um tempero daqui, um tempero dali, isso vai enriquecendo o seu processo. E com todos, isso se deu de uma forma mais ou menos semelhante. O Weber é estudiosíssimo de guitarra jazz. Então, assim, eu não tenho nem de longe a habilidade musical que ele tem. Eu sou músico de rua, né? Eu sou Stray Cat. Assim, mas a habilidade dele com o volume de informação que se tem hoje, de métodos de estudo, de técnicas, é uma coisa absurda. Mas muito se deve ao jazz, né? Muito se deve ao jazz.
Agora é a tua vez?
Então, eu conheci o jazz, cara, quando tive interesse em aprender a improvisar, né, em solar e tal. E aí foi numa casa, minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, e ela me levou numa casa que tocava jazz em Campo Grande. E ouvi aquilo lá e falei, meu, quero aprender isso daí, quero estudar isso daí. E aí que eu fui pesquisar, e aí que eu conheci, comecei a estudar isso aí. Aí logo fui pra faculdade também. Na faculdade eu saí um pouco desse caminho, eu fiz faculdade de música mesmo. Saí um pouco do jazz, comecei a estudar um pouco de música erudita. Então eu me formei em violão clássico na faculdade. Mas eu sempre dividi os estudos entre estudar o violão clássico e a guitarra. É, não sou tão jazzista quanto o Tezelli fala, mas gosto demais. É, eu tenho várias referências, principalmente do fusion, né, que é a mistura do jazz com outros estilos musicais, né, principalmente do rock com o jazz. Então, as minhas principais referências como instrumentista são guitarristas de fusion. Mas o jazz foi um divisor de águas na minha vida, assim, né? No quesito técnico e de conhecimento teórico musical, foi um divisor de águas pra mim. E é isso aí. Até hoje eu sigo estudando isso daí e acho que vou morrer estudando. É infinito. Isso daí, essa questão é infinita.
Agora fala mais um bocadinho.
Então, em relação à minha formação musical, comecei com 2-3 anos batendo nas panelas. É, sou de igreja evangélica, então comecei primeiramente ouvindo música evangélica e música da igreja, né? Com 10 anos eu comecei a tocar na banda da igreja. É, e ouvia isso, depois comecei a ouvir hip hop e rap, por incrível que pareça. Ouvi muito tempo isso. Depois rock, né? Com 13, 14 anos. E me apaixonei pelo rock. Aí comecei a pesquisar coisas fora da igreja, claro, né? As bandas que foram as principais, né? E toda a história do rock. E aí depois do metal também. E aí comecei a ouvir, antes de começar a ouvir jazz, né, já que a gente está falando muito do jazz, comecei a ouvir fusion também, que acho que era mais parecido com rock, com metal de certa forma, né, que é a mistura do jazz com tudo, né. E aí passei uns 2 ou 3 anos ouvindo muito fusion, depois comecei a pesquisar e ouvir jazz, lá com 21 anos, né. E aí me apaixonei até hoje, tô com 27 anos, até hoje é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, tanto jazz clássico quanto jazz contemporâneo. Acho que tem uma galera, né, de vários lugares, de vários países do mundo, que estão entrando no circuito, né, Estados Unidos e Europa, né, e inovando a música instrumental e o jazz, né, de várias maneiras, né. Eu escuto gente então da Armênia, de Israel, tem muitos músicos, né, de Israel, de vários lugares da Europa, né, Paris, país da África, do Brasil também, muita gente viajando para vários lugares do mundo. E claro, dos Estados Unidos, né, que é o berço do jazz, a maioria dos músicos, né, são de lá.
Agora é a tua vez.
Bom, eu também, como o pessoal todo aqui falando, a questão... Na verdade, eu comecei tocando violão. E do violão, começando tocando músicas que seriam populares, né? E aí conheci o rock. E fui começar a estudar guitarra. Falei, não, quero tocar guitarra. Minha ideia era tocar guitarra. E...
Todo machista
não caiu. Não, não, não. Não é questão de ser frustrado. Eu queria até aprofundar o estudo no instrumento da guitarra. Mas como não haviam baixistas, falei, não, preciso tocar algum instrumento e vou experimentar esse baixo. E me apaixonei pelo instrumento. E o contato com jazz foi estudando guitarra. Foi estudando guitarra, o meu professor que dava aula para mim começou a mostrar algumas coisas diferentes e mostrou um cara chamado Wes Montgomery. E aí falei, não, peraí, tem... Aí de Wes Montgomery comecei a ouvir um brasileiro chamado Hélio Delmiro. E aí comecei a ouvir e falei, peraí, aí tem coisas diferentes. E no baixo falei, é isso aqui mesmo que eu quero, quando eu ouvi Jaco Pastorius. Jaco Pastorius e Ron Carter. São dois baixistas assim que para mim são grandes inspirações. Daí aí hoje ouço de tudo. Ouço é uma área onde surge muita novidade, muita questão sobre os instrumentos, sobre técnica. E é interessante, é muito, muito bom de ouvir, é sempre relaxante, estimula a gente a estudar. Inclusive depois de problemas de saúde que eu tive, sofri um AVC. A questão de 5 anos, para poder voltar a tocar, que eu tinha perdido perdi a sensibilidade na minha mão esquerda, o que me salvou foi ouvir e continuar ouvindo, imaginando que eu estava tocando alguma coisa, e aí até aos poucos voltando com o instrumento para poder voltar a tocar. Hoje está tocando aqui em Portugal, é brindar assim, um período que eu tive que sabático de fora da música, para poder voltar a tocar. E tocando algum. Você falou, não, estou pronto para voltar a tocar. É o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo aqui.
Parabéns.
Obrigado.
Agora voltando aqui. Como é que são compostas as músicas, as letras, as músicas?
Eu sou o compositor da banda, o Armoas tem parcerias comigo também, mas é o que eu mais gosto de fazer em música. Eu nunca me vejo, nunca me vi como instrumentista, não tenho desejo de ser instrumentista. Eu só penso em composição o tempo todo, mesmo quando estou dormindo. Então, às vezes, eu acordo no meio da noite com alguma ideia, eu já pego o celular da filha do lado, já registro a ideia. Teve músicas em que eu acordei 3 da manhã. Já tinha na minha sala lá o violão, o piano, o gravador, o caderno. Eu vou lá, eu lembro que eu escrevia não sei o que, alguma coisa, tocava, gravava, do jeito que estava vindo, falava: isso aqui é um lá com nona, com que eu escorrego o dedo tal para casa tal, do jeito que sai. E gravo daquele jeito. Então, assim, surge de alguma coisa que eu leio, surge de alguma... Eu estou olhando aqui a paisagem, o compositor não olha, ele não vê uma paisagem, eu estou vendo uma metáfora. Eu não sei o que é aquilo ali, aquele prédio lá em cima que está atrás das nuvens. Uma construção, um castelo atrás das nuvens no alto de uma colina. Não é uma coisa topográfica, geográfica, é uma ideia. É uma espécie de um portal. Então, às vezes, alguém me fala uma palavra, aquilo me dá uma espécie de um contexto onde, às vezes, eu consigo cair ali dentro e criar alguma coisa, tanto instrumental, melodicamente, quanto textualmente. Então, assim, eu procuro deixar sempre preservado esse aspecto de espontaneidade da composição. É aquilo que eu digo com referência às bandas antigas. Era absolutamente espontâneo. Eu estudo música, que nem eles estudam, como eu estudo lá os modos, jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólico, eu estudo os intervalos das escalas, eu gosto dos tipos de harmonia, mas eu atento aprender para esquecer, que é uma coisa aparentemente contraditória, mas que significa o quê? Eu quero aprender, eu aprendo, eu amplio, eu abro os meus horizontes, mas eu não quero ficar preso à matemática. Tem que ser espontâneo. A matemática, o conhecimento, eu tento usar para preencher, às vezes, algum espaço vazio. Mas se a música sai com 3, 4 acordes e eu gostei daquele jeito, é daquele jeito que vai ficar. Às vezes ela sai com 30 acordes. Eu gostei daquele jeito, é daquele jeito que vai ficar. Então, assim, eu tento observar e tento enxergar cada composição em si, cada canção em si, como uma coisa única. Eu não tento reproduzir, né, na questão B o que a gente fez na composição A. Aquilo já foi. Aquilo é uma outra história. O Paul McCartney fala assim, mas você não vai compor uma outra Yesterday? Eu falei, eu já fiz Yesterday, vou fazer outra para quê? Vou fazer outra coisa. Então é mais ou menos esse princípio por trás. Está sempre inconformado, sempre insatisfeito, sempre buscando algo mais e fazer algo diferente. Mas sempre espontâneo, sempre tem que ser algo que me agrada, que me deixa feliz. Músicas que às vezes eu fiz e que eu não gostei muito. Se eu não gosto, porque o público vai gostar? Então, assim, eu parto do seguinte princípio: se eu estiver feliz no palco tocando o que eu gosto, aquilo que realmente me motiva a estar ali, eu acho que é meio caminho andado para que o público goste também. Eu fazer algo meramente burocrático, por obrigação, não tem sentido.
No teu caso, tanto cada música tem um tema diferente, é isso? Estás a dizer?
Não necessariamente.
Ou baseias-te em algum tema?
Não, aqui não tem regra. A única regra de ouro que eu sigo para compor é que para compor não há regra. Não há regra. Então eu posso olhar para um ventilador e achar que aquilo ali é uma coisa girando e tentar dali surgir para uma metáfora. Uma vez eu vi uma matéria na televisão sobre o helicóptero Apache americano. E eu vi que o helicóptero faz até loop. Uma coisa assim. Eu fiquei, falei, nossa, a palavra Apache ficou comigo. Eu cheguei em casa à noite e eu fiz a música, Apache. Só que não foi pro helicóptero, foi pro índio. E eu me vi na situação do índio. Porque assim, eu me sinto como, racialmente, como um pouco índio, a minha mistura geral. Eu me vejo como um pouco, sou meio índio, tá ótimo. E eu fiz aquela música pensando em mim. Mas veio do tendo a palavra Apache que eu vi no helicóptero. Então esse tipo de conexão vai se dando e eu não freio isso. Isso é um processo que vem, quando ele começa eu não paro. Eu deixo fluir e no final, depois de um tempo, eu avalio o que aconteceu. Mas é uma espécie de canalização. E eu deixo isso fluir e é deliberado. É deliberado. Não então, ponho amarras.
Tu consegue, tu imaginas algo e crias a música através...
É, uma vez a gente estava ensaiando em casa... Eu e o Armoa, e a gente estava fazendo não sei o quê. Eu li uma palavra, abri um livro, tinha uma palavra chamada magnólia, que é uma planta, uma flor, salvo engano, eu nem sei direito o que é. Na hora eu peguei a guitarra, ele até filmou, falei, filma aí.
pá, sapequei uma música ali, saiu a música pronta, em 5 minutos, Magnolia. Saiu um blues, meio traditional jazz, lá dos anos 20 em Nova Orleans. Eu não sei por quê. Então, assim, o Tom Jobim dizia, assim, eu perguntava para ele, mas de onde vem as suas músicas? Eu não faço a menor ideia. Então, assim, é um processo meio estranho, não é assim uma coisa tão objetiva. E eu faço questão de preservar como é, porque assim, eu gosto de que saia assim, eu gosto da espontaneidade.
Queres dar destaque a alguma das tuas músicas?
Dessas músicas agora que a gente está lançando no Midnight Purple, uma especial é a Bleeding Heart, que é o nome da turnê, a Bleeding Heart Tour, que é uma parceria minha e dele, minha e do Armoa, e que foi uma coisa assim, por isso que eu te digo do processo de canalização. Um dia ele me ligou, à tarde, falou, fiz uma letra aqui em português, só tem o nome em inglês. Passa, vou passar para você, faz aí qualquer coisa com inglês, faz o que quiser. Falei, beleza. E o nome da música era Bleeding Heart, Coração Sangrante. Eu falei, tá bom, eu tava no trabalho, fui tomar um café uma hora, eu falei, eu lembrei que eu tinha feito um rascunho no violão, na guitarra, em casa, 2-3 dias antes. Aí eu falei, gostei disso aqui. Aí sentei ali, peguei um papel e uma caneta, comecei a pegar o espírito da coisa da letra dele em português e fiz alguma coisinha ali em inglês. Falei, cara, deu certo. Liguei pra ele e falei, tá pronta. Ele falou, tá pronto o quê? Falei, tá pronta a música, Bleeding Heart tá pronta. Falei, como assim? Falei, não, tá pronta, vai à noite em casa que eu te mostro. Ele foi, chegou lá antes, eu ainda fiz uma outra parte, fiz o refrão lá. E a música ficou pronta, a gente gravou, saiu o videoclipe. A questão do aspecto da espontaneidade, da coisa até espiritual, se for esse o termo correto, realmente não sei, é que alguns dias depois dele me sugerir o nome Bleeding Heart, ele teve problema de sangramento no coração e fez cirurgia. Então, assim, esse é um sobrevivente. Então, tá aqui, como ele falou, é celebrar toda essa vitória. Então, Bleeding Heart é um símbolo disso. Bleeding Heart é um símbolo disso. Uma vitória dele, uma parceria nossa e que nos trouxe até aqui. A gente está junto, trabalhando junto há 18 anos. Então, assim, é uma parceria já bem longeva. Então, acho que Bleeding Heart é um símbolo bem, bem forte para isso. Adoro essa música.
Como é que as pessoas podem conhecer a vossa banda? Tem página no YouTube?
Tem, aí é com o nosso jornalista aqui,
okay.
Ele sabe tudo.
Ora, vamos lá. Bora lá.
As pessoas podem procurar Midnight Purple no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Midnight Purple Brasil, Brasil com Z. Midnight Purple Band no Instagram. E Midnight Purple também no Facebook. No Facebook, nós estamos presentes nessas três redes sociais hoje. E ali podem desfrutar das nossas músicas. No Spotify também temos o nosso EP com as 5 músicas que viemos, que também vamos tocar aqui em Portugal. Em breve também algumas outras vamos colocar disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Music, todas as plataformas de música têm o nosso álbum disponível para ouvir. Lá temos os clipes de Bleeding Heart no YouTube, no nosso canal. Tem algumas coisas de apresentações antigas nossas também, que vão encontrar no nosso canal. E é ali que o povo pode conhecer um pouquinho mais sobre a Midnight Purple Band.
Ok, obrigado. Agora, continuando aqui, quando o programa for para o ar, as atuações que tens cá em Portugal já irão ter passado. Mas de qualquer maneira, conta-me onde vai estar. E os locais?
Nós estaremos hoje é dia 31, né? É isso? Dia 31, hoje a gente vai estar no Centro Cultural de Carnide, junto com a banda Green Letter. Amanhã, dia 1º, estaremos em Castro Verde, no Sete Arte. 2 dias depois, no dia 3, estaremos em Lisboa, na Casa Malíngua. E 2 dias depois disso, no dia 5, estaremos na Tóquio, que é a casa de rock mais antiga e tradicional de Lisboa. E ainda estamos tentando marcar concertos para o dia 2 e para o dia 4, para termos concertos todos os dias, para fazer uma turnê aqui cheia.
Vai ser uma semana bastante ocupada.
Bastante ocupada, bastante divertida, e a gente está aqui é para tocar.
Da última vez que estivemos, estavas a planear isto?
Já estava.
Então conta-me como é voltar cá a Portugal e fazer então estes espetáculos quase todos os dias.
Eu vou ser bem honesto, assim, é uma coisa que mexe comigo emocionalmente, assim, quando eu vim para cá a primeira vez, em julho agora, que a gente se conheceu, a gente fez aqui o primeiro programa, era a primeira visita minha a Portugal, Então, assim, eu tenho muito forte comigo a presença dos meus avós maternos, que eram portugueses. O meu avô era aqui de Leiria, a minha avó era mais do norte, era de uma cidadezinha chamada Penacova, ali mais perto de Coimbra, né, salvo engano. É, então, assim, foi como quando eu vim para cá a primeira vez, era como se eu enxergasse os dois em cada canto. Era uma coisa muito forte, porque eu era vizinho da casa dos meus avós quando eu era pequeno. É, tanto que a cerca tinha um espaço, um aberto, para eu passar de uma casa para outra sem precisar sair pela calçada, pela rua. Sim. Então, assim, eu ia tomar café da manhã com meu avô português, meu avô Jacó. E assim, até hoje é muito marcante para mim o café da manhã que ele fazia para mim e para ele. Ele tinha aqueles filetes de bacalhau salgado, assim, seco, pendurado. Uhum. Estoque de sardinha. O que ele fazia? Ele pegava um pão gigantesco, cortava no meio, ele jogava azeite, fritava o bacalhau no azeite assim de manhã, cozinhava alguns ovos, cortava em rodela, temperava com azeite, sal, pimenta e punha tudo aquilo no pão e tomava com vinho verde. Então, assim, até hoje, isso é uma memória de infância muito forte para mim. Então, quando eu vim aqui para Portugal na primeira vez, era como se eu enxergasse os meus avós em cada canto. Tá tendo a possibilidade de voltar aqui, assim, tem uma conotação emocional realmente muito forte para mim, que eu não esperava encontrar. Parece, não, vou a Portugal, meus avós são de lá, beleza. A família do meu pai é italiana, daí por isso vem o sobrenome Tezeli. Eu não fiquei com o sobrenome dos meus avós maternos. Mas está sendo uma coisa maravilhosa para mim, assim, porque é como se eu tivesse voltado. Eu não sei dizer, mas mexe muito com o emocional, assim, muito forte, muito forte. Eu era o neto preferido da minha avó, então, assim, tem tudo a ver, tem tudo a ver.
Exato. Alguma coisa que queres dizer para terminar?
Muito obrigado a todos vocês aqui em Portugal por estarem nos recebendo tão bem, de braços tão abertos. A gente consegue entender de onde vem o senso de hospitalidade e fraternidade do brasileiro. Vem da sua raça mãe, da raça portuguesa. Então, assim, é como o Armoa falou, a gente está voltando para as nossas origens. É uma coisa que aparentemente é uma mera citação em livro, mas não é não. Quando você está ali no lugar, a gente está andando ali pelo centro de Lisboa, aqui a gente está ali no bairro Alto, na Rua da Rosa. É um lugar tocante, assim, um lugar especial, né? Um lugar que tem, você vê que tem tradição, tem história, e é dali que a gente veio. Então, assim, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Para mim não está sendo pouca coisa. Está sendo muito bacana, muito bacana.
Agora, Chivite, contigo. Olha, conta uma coisa. Futebol, o que é que significa para ti?
Futebol, apesar de ser brasileiro, não tenho muita ligação com o futebol.
Não tens? Eu tô em Jesus, rara. Não quer dizer nada.
Coisa rara.
Fui deixando cada vez, conforme eu fui crescendo, fui deixando mais futebol e me ligando mais à música.
Ah, pai, ia falar de Jesus?
Eu fui jogador de futebol.
Foste? Eu tô contando lá.
Joguei futebol.
O que é que achaste este ano?
A minha família é de jogadores de futebol.
Sim.
Na minha cidade, no interior de São Paulo, assim, o interior de São Paulo é o maior celeiro de jogadores de futebol do Brasil. Eu tenho um primo que foi profissional, foi convocado para a seleção brasileira olímpica, mas machucou o joelho muito cedo e acabou a carreira. Era um craque. Jogou até na segunda divisão da Espanha aqui uma época. Então, assim, tinha o time dos primos que quando entrava para jogar, ninguém ganhava da gente. Ninguém ganhava da gente.
Saiam de lá com uma perna partida.
Pois é, então.
Mas, outra assim, equipa.
É, então. Mas era filho de um primo, de um primo nosso ali de Lucélia, o Léo Batistão, que jogava aqui no Atlético de Madrid. Porque da minha cidade, uhum. Lucélia, interior de São Paulo. Era um celeiro de jogadores. Tanto que a gente brinca que lá no interior de São Paulo, a pergunta era assim, em que posição que você joga? Né? Na nossa cidade, Campo Grande, é o contrário, é muito musical. Então, assim, que instrumento que você toca? É muito musical lá. Mas eu, seguindo essa tradição dos primos, fui jogar futebol no clube que era mais tradicional da cidade, o Operário. Passei no teste, fiquei 3-4 meses treinando lá e joguei um mês junto com o Miller, que foi da seleção brasileira, campeão do mundo em 94, campeão Sim. do mundo pelo São Paulo. Jogou no Torino, jogou na Espanha, jogou em muitos lugares. Foi bicampeão do mundo pelo São Paulo, contra o Milan, contra o Barcelona, e campeão do mundo em 94 com o Brasil. E joguei 30 dias com ele. E a gente jogava muito junto, porque nós tínhamos 15 anos de idade, a gente estava fora do limite de idade que o time, que o clube tinha equipe, era de 16 para cima. Então sempre vinha assim, Toninho e Chupeta. Chupeta era eu, porque era muito baixinho. Vocês ficam no time de júnior para jogar contra os juvenis, que são menores. Então a gente ficava sempre junto, eu e ele. Ele era o camisa 10, eu era o camisa 11, ponto esquerdo. Então, assim, mas aí em seguida já era estudo para o vestibular e eu não quis aquilo. E também, na época, no Brasil, o nível técnico era absurdo, era muito alto, não é como hoje. Assim, a grande fábrica de jogadores de futebol do Brasil meio que fechou, que era o futebol de rua. Jogava-se na rua, descalço, com bola de meia, com laranja, no asfalto, na terra, na pedra, com o que tivesse. Então aquilo forjou toda a técnica do brasileiro, que é de improvisação. As cidades foram crescendo, se urbanizando, de tudo mais industrial, acabou os campinhos de rua, a várzea que a gente chamava lá. Então assim, o futebol brasileiro mudou muito. Hoje o nível técnico não é, a gente era uma fábrica de produção de gênios de futebol, de cracassos, hoje é um ou outro. É o Neymar, um é o Gabriel Jesus, outro é o... eles iam brigar para jogar no time de... para jogar, era uma fábrica.
Perdeu-se um grande jogador.
Perdemos o... Não.
Não foste para a música?
Não seria um grande jogador na época, eu poderia ser um jogador. Hoje talvez jogasse, teria mais espaço, mas na época não dava. Mas não, quando a música entrou, eu estava jogando muito futebol de salão, futsal. Eu estava num esquema meio semi-profissional lá, jogando todos os torneios do estado, jogando bem, entrando em times bons. Mas...
Tem já alguma equipa favorita?
Lá, eu sou corintiano, nós todos corintiano. Da banda
somos corintianos.
eu também, a minha ligação com futebol diminuiu muito depois da música, mas eu cheguei a jogar em times lá, principalmente futsal, não futebol de campo.
Na PlayStation, né?
também no PlayStation, também. Mas eu joguei muito, muito futebol lá também. Joguei em times lá, campeonatos, a Copa Morena de futsal.
Joguei a primeira foto Copa Morena juvenil.
Joguei bastante tempo, treinei em vários times lá também de futsal.
E tu? Qual é a tua equipa favorita?
Eu sou corintiana também, sempre. No meu estado tem um time chamado Operário, que é o Galo, onde o Tezeli jogava. Também as cores são preto e branco. Como o Corinthians, e como outros grandes times. No Paraguai, que é de onde vêm meus avós, eu torço pro Olímpia, que também é preto e branco. Então o preto e branco tem uma história dentro da minha família, principalmente na questão do futebol. Todos são corintianos. Mas nunca fui de jogar muito a bola. Sempre foi aquele cara que ninguém queria colocar no time.
Era um zagueiro. Sim. Vai no gol.
Por isso é que agora é jornalista, não é?
Exatamente. Eu vou falar e falar mal desse
jogo. Eu jogo muito bem futebol de salão.
Mas me dava bem com outro esporte. Com
mas
vôlei.
Tens corpo para estar na baliza, pá.
É, como bola.
E tu és o goleiro.
Não. Eu joguei futebol quando criança e adolescente, claro, né? No Brasil não tem como não jogar, né? Mas fui me desligando cada vez mais, assim, hoje em dia nem não assisto, não torço.
Deixa futebol americano agora.
Sim?
Futebol americano.
Futebol americano também não, né? Então, me distanciei não muito, é muito do esporte.
Então olha, só para acabar, o que é que tu fazes nos tempos livres?
Tempo livre? É difícil ter tempo livre.
Ok, já sei, chegas a casa, tens de lavar a louça, fazer a cama.
Ele tenta dormir.
Dois filhos pequenos, minha mulher faz faculdade, eu trabalho com o tempo que dá, assim. Mas o tempo livre eu gosto de
ver uma série, ler um livro.
Com certeza, né? Principalmente conhecer coisas novas, assim, claro, relacionadas à música, né? Gosto muito de pesquisar, ver o que está acontecendo no mundo, assim, descobrir um guitarrista novo, um pianista novo. Ou alguma coisa antiga que eu não conheço, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
E tu, o que é que fazes nos tempos livres? Para além de falar, estás aí a mexer no telemóvel.
Eu gosto muito de ler. Ler e assistir filmes, séries. Gosto muito de leitura e cinema.
Já leste algum livro português? Português? De cá de Portugal.
Ah, Raquel de Queiroz.
Ótimo, temos aqui um artista. O último livro. Não só na música.
E agora um pouco também por conta de tudo que eu passei, eu estou muito na literatura espírita. Estou terminando de ler o livro escrito pelo vocalista da banda. O Jesus Ótimo. Quântico. Jesus Quântico.
Ótimo. E tu, o que é que fazes tempos livres?
Eu gosto eu trabalho com música o dia inteiro. E no tempo que eu tenho livre, eu gosto de pesquisar coisa relacionada à música também e tocar por prazer, assim. Tirar a profissão um pouco de lado, que às vezes a gente começa a tocar só pra trabalhar e esquece um pouco do lado hobby, né? Que todo mundo começa a tocar porque ama tocar. E aí eu tento passar o tempo tocando, estudando um pouco. E fora isso, eu gosto de comer, conhecer lugares novos. E assim vai.
Então tá no sentido certo. Ele não vale a pena vir para Portugal, por ano. Para Portugal, para o Brasil, desculpa. Ele só gosta de comer.
Nossa.
Está no sítio certo. Ok, Ale, obrigado por tudo.
Nós que agradecemos, é uma alegria imensa estar voltando aqui contigo, aqui no Jamor, aqui nesse complexo maravilhoso.
Uma vez mais não conseguimos jogar golfe.
Pois é, eu tenho um amigo que é golfista profissional, adora, dois amigos golfistas. Mas é uma honra, é uma alegria imensa estar aqui de novo. Muita gratidão a você por nos tratar tão bem assim, por nos dar tanta atenção. É uma banda nova, uma banda ainda desconhecida aqui, mas tratada com você com todo carinho, com todo respeito, sabe assim, isso é muito bacana pra gente, é uma coisa que nos dá incentivo, Luiz, uma coisa que nos, ó, vamos, é possível. Então, a palavra mágica é gratidão. Muito obrigado mesmo por estar aqui de novo.
Eu agradeço também. Tá, obrigado.